tempo de informação com o Vítor Moenas. Boa noite.
Olá, boa noite. PCP quer evitar despedimentos na fábrica de papel do Prado de Tomar e garantir direitos dos trabalhadores. Últimas horas trágicas em Ferreira do Zêzere, dois atropelamentos resultaram em dois mortos. Homem assaltou casa em Alpiarça e terá violado a proprietária. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças. Em Tomar.
As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta terça-feira, céu com muita nebulosidade, diminuindo a partir do fim da tarde. Há a possibilidade de chuva fraca da região norte e litoral centro até início da tarde. O vento fraco a moderado, mais intenso no litoral oeste. Nas terras altas, o vento mesmo moderado a forte. Conto com formação de geada, em especial nas regiões do interior, e alguma neblina ou nevoeiro matinal. Ligeira subida da temperatura mínima.
A pensar em si.
São 19 horas.
A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lodes das 9 às 21 horas. São Sainé, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Boa noite. A tragédia aconteceu neste domingo na localidade do Beco, concelho de Ferreira do Zêzere. Um homem de 70 anos morreu após ter sido atropelado pelo próprio automóvel. Por aquilo que se apurou, o cidadão estava a reparar a sua viatura, mas por alguma razão a mesma deslizou e provocou-lhe ferimentos muito graves. O homem ainda foi socorrido por uma equipa da viatura médica de emergência de Santarém e pelos bombeiros de Ferreira do Zêzere, mas, infelizmente, não foi possível recuperar do estado clínico em que se encontrava. O óbito foi mesmo declarado no local. O alerta chegou aos bombeiros de Ferreira do Zêzere pelas 18h18, deste domingo também. Uma senhora com idade na casa dos 80 anos foi atropelada mortalmente por um automóvel na localidade de Chão da Serra, concelho de Ferreira do Zêzere. Por aquilo que a redação avaliou, o embate terá provocado morte imediata à idosa, de nome Maria Lucília, cidadã ligada a diversas atividades culturais, com presença, aliás, no encontro de poetas de Ferreira do Zêzere, promovido pela Biblioteca Municipal. O condutor da viatura envolvido nesta trágica morte, vizinho da vítima, que na altura se deslocava para casa, disse às autoridades que terá ficado encadeado com as luzes de um outro veículo que circulava em sentido contrário, não se tendo apercebido da presença da vítima.
Rádio Web, a primeira a informar.
Num comunicado enviado para a redação da ERTS, a Conselhia de Tomar do Partido Comunista Português manifesta a sua solidariedade para com os trabalhadores da fábrica de papel do Prado, situada em Além da Ribeira Pedreira, e a sua disponibilidade para desenvolver ações adequadas na Assembleia da República, na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, no sentido de defender o aparelho produtivo, defender a produção nacional, defender os postos de trabalho e defender ainda os direitos dos trabalhadores, refere então o texto enviado para a redação da ERTS. No que diz respeito à Assembleia da República, a situação da fábrica já foi transmitida ao deputado do PCP, eleito pelo distrito, António Filipe. Ou seja, o Partido Comunista Português fala em despedimento de trabalhadores do não pagamento do salário do mês de dezembro, assim como de parte do subsídio de Natal. É deixada a garantia de que o vereador Bruno Graça, da Câmara de Tomar, irá propor uma reunião urgente com o Conselho de Administração da Prado Carton para se inteirar dos problemas. Enquanto na Assembleia Municipal, no seio da CDU, o PCP irá intervir para que seja constituída uma comissão para reunir urgentemente com o Conselho de Administração da Fábrica do Papel do Prado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 28 anos foi detido em Alpiarça no sábado pela Guarda Nacional Republicana por abuso sexual de uma idosa de 87 anos de idade. A vítima, acompanhada dos seus familiares, deslocou-se ao posto da GNR, informando que durante a madrugada um indivíduo tinha entrado na sua residência e furtado uma mala de documentos e dinheiro. A idosa apresentava sinais de agressão na cara, pelo que, ao ser questionada pelos militares, disse ter sido violada, informando ainda que, ao tentar repelir esta ação, arranhou a cara do agressor, dando ainda informação sobre a sua identificação. De imediato, os militares deslocaram-se à residência do suspeito e constataram que o mesmo apresentava arranhões na cara. Questionado pelos militares, o suspeito acabou por confessar o crime. A vítima foi encaminhada para o hospital e o suspeito detido e conduzido pela Polícia Judiciária para as suas instalações, para posteriormente ser presente em tribunal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi assinado formalmente neste sábado o protocolo de colaboração entre o município de Tomar, Casa Memória Lopes Graça e a Associação Lopes Graça. Foi numa cerimónia que decorreu na Casa Memória, dedicada ao maestro e compositor tomarense. Na ocasião foi ainda formalizada a Associação dos Amigos da Casa Memória Lopes Graça, que envolve as três entidades, e inaugurada uma exposição sobre a vida e obra do maestro e compositor. O protocolo contou com as assinaturas de Modesto Navarro, presidente da Associação Lopes Graça, Simão Francisco, presidente da direção da Cante Firme, e Anabela Freitas, a presidente do município de Tomar. A anteceder as assinaturas do protocolo, destaque para a intervenção de Modesto Navarro, o presidente da Associação Lopes Graça, que deu conta dos objetivos desta entidade, que passam por realizar trabalho sobre a vida e obra de Lopes Graça.
A nossa ideia é desenvolver esse trabalho para que ao longo dos anos realmente venha a ser conhecida a obra da família Lopes Graça, porque as pessoas lembram-se do Acordai com grande facilidade, mas não se lembram de facto das suas grandes obras, os noturnos desde logo, não é? As pequenas obras e grandes obras que ele foi construindo. Estou a falar apenas de tempo de execução, que são todas grandes obras, que são de um homem que lutou intensamente toda a vida num processo de resistência, vivendo em quartos, vivendo em partes de casa, sendo expulso do país, sendo exilado para uma terra no Ribatejo, que perdeu o direito a ensinar, retirando-lhe o seu documento, digamos, de professor, e foi preso muitas vezes. E, portanto, Portugal do 25 de Abril, Portugal do Poder Local Democrático, deve esse trabalho, o Poder Central, que nós também queremos envolver, deve esse trabalho de conhecimento e aprofundamento da obra escrita, daquilo que foi a sua própria criação enquanto criador, compositor. Não só, digamos, ao pegar nos poemas de José Gomes Ferreira, que nunca ninguém cita quando ouvimos o Acordai, mas foi o autor do poema, e do Carlos de Oliveira e de outros, e tantos outros poetas, que ele, como homem de unidade, que foi sempre, não é? Do mudo, desde logo, como dirigente, sempre congregou à sua volta homens e mulheres da cultura, homens e mulheres da arte, para realizar as heroicas, para realizar os concertos, enfim, dando a sua vida nesse trabalho. E é isso que nós lhe devemos. E, portanto, é isso que nós tencionamos pôr em movimento através de uma proposta que desde já aqui questionamos com a Câmara de Tomar, que é, provavelmente em 2018, realizarmos aquilo que poderá ser um grande congresso sobre a vida e obra do Lopes Graça.
Simão Francisco, presidente da Associação Cante Firme, Associação de Cultura, recordou que há 37 anos que a instituição tem enaltecido Lopes Graça através de inúmeras atividades desenvolvidas pela Associação, desde logo pelo coro Cante Firme.
Queria agradecer em primeiro lugar ao professor Fábio Palma, do Conservatório de Artes da Cante Firme, que planeou toda esta apresentação para este dia em especial, utilizando temas de Lopes Graça que muitos de nós reconhecemos, sendo o texto da autoria do professor Fábio Palma. Por isso, muito obrigado, professor Fábio, pela presença e por marcar este momento de hoje. Obviamente, este viver Lopes Graça em Tomar para Canto Firme já não é novidade, mas não seja porque o coro misto da Canto Firme, que vai fazer em fevereiro 37 anos, há 37 anos que canta Lopes Graça e que mantém esta figura ímpar da cidade de Tomar viva entre os tomarenses. Por isso, com este protocolo, mais não é do que uma continuidade deste trabalho de enaltecer este grande homem que foi Lopes Graça, este grande português, este grande tomarense, que todos nós, a cada dia que passa, principalmente em Tomar, sendo o seu berço, devemos de cultivar e acarinhar. Por isso, muito obrigado à Associação Lopes Graça e ao município de Tomar por permitir, mais uma vez, que haja este enaltecimento de Fernando Lopes Graça.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, recordou aquela que é a razão central da participação do município neste protocolo, ou seja, a necessidade de educar as gerações mais novas no conhecimento da obra do maestro e compositor tomarense.
Aquilo que foi a pedra de toque e aquilo que nos motivou a responder logo sim à proposta que nos foi feita pela Associação tem a ver com a parte educativa. Efetivamente, como o Simão já aqui disse, Tomar, com mais avanços, mais rápidos, mais com recuos, mais pressa, mais devagar, vamos tendo aqui, nomeadamente a Canto Firme, tem apresentado sempre ao público obras de Lopes Graça. E Lopes Graça faz parte da história tomarense, e todos os tomarenses sabem quem é Lopes Graça. O problema, e agora permitam-me falar enquanto leiga, não é fácil entender a música de Lopes Graça. Não é? O que é certo é que é desde os bancos da escola que se tem que ensinar Lopes Graça. Utilizando uma expressão que se calhar Lopes Graça não gostaria, primeiro estranha-se e depois entranha-se. Que era o que se dizia da Coca-Cola, não é? Antes do 25 de Abril. E Lopes Graça é assim, foi efetivamente. Eu sei que foi Fernando Pessoa que disse, exatamente. E Lopes Graça é assim, porque eu, a primeira canção que conheci de Lopes Graça lá em casa era o Acordai. Sem dúvida, mas depois ao longo do tempo fui ouvindo outras músicas de Lopes Graça e fui gostando, mas isto não é fácil e portanto é nos bancos da escola que nós temos que efetivamente começar a dar a conhecer Lopes Graça, que é para se entranhar bem quando forem adultos. E portanto esse foi a pedra de mote do porquê logo termos acedido à feitura deste protocolo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, presidiu neste sábado as cerimónias comemorativas do 68º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, numa sessão solene que contou também com a tomada de posse do novo comandante dos bombeiros, Paulo Dias, a quem coube, aliás, abrir o conjunto de intervenções preferidas no âmbito da sessão de aniversário.
Esta casa assenta num passado muito bem alicerçado, sempre de olhos postos no futuro. Daí, o meu profundo agradecimento a todos vocês pelo enriquecedor contributo que nos trouxe até aqui. Não esqueço os elementos que, por vicissitudes várias, estão no quadro de reserva. Também para eles, fazem parte desta construção, a minha gratidão. Ao futuro deste Corpo de Bombeiros, aos infantes, cadetes e estagiários, está nas vossas mãos a continuidade. Ao quadro ativo, homens e mulheres de responsabilidade acrescida pelos pergaminhos herdados dos nossos antecessores, investidos da necessidade de instruir, formar e integrar os mais novos, cumpre-nos honrar o passado, preparar o futuro de forma profissional e dedicada, bem formados, disponíveis, vivemos o presente deste Corpo de Bombeiros com uma intensidade e capacidade de trabalho que nos coloca entre os melhores. Por tudo isto, quero manifestar o orgulho que me assiste e a honra que para mim é ser comandante deste magnífico Corpo de Bombeiros.
Destaque também para a intervenção do Presidente do Município do Entroncamento, Jorge Faria, que aproveitou a presença do Secretário de Estado para lembrar a necessidade de ser criada na cidade dos comboios uma secção de formação especializada de socorro no âmbito da ferrovia.
Lembrar ou reafirmar a nossa ambição de ser criada na nossa cidade uma secção especializada de formação na área da ferrovia, uma secção que cujo caminho já começou a ser desenvolvido, que tem, digamos, o apoio ativo da Autoridade Nacional da Proteção Civil na pessoa do Sr. Comandante Distrital, da Liga dos Bombeiros, da Escola dos Bombeiros, da Escola de Formação dos Bombeiros, também das antigas REFER Infraestruturas Portugal ICP, e penso que era o momento, tendo em conta a nossa tradição ferroviária, as competências que temos na nossa cidade, também dizê-lo claramente, os perigos que diariamente a nossa comunidade está exposta pelo facto de também diariamente cruzar o nosso território ser cruzado por comboios, por vezes com cargas até perigosas, e portanto era talvez um momento próprio de darmos continuidade a essa ideia, a essa ambição, de aqui ser desenvolvida uma secção de formação especializada no socorro, no âmbito da ferrovia, uma carência que no nosso país não está preenchida. Nós temos essa ambição, temos essa disponibilidade e gostaríamos também de contar com o apoio do Sr. Secretário de Estado nessa ideia, nessa ambição.
A resposta a esta solicitação foi dada logo a seguir. O Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, garantiu que irá dar a sua assinatura a este processo.
Eu percebi que já toda a gente está de acordo na criação da secção especializada em caminhos de ferro para a área da proteção civil. Pois se a única coisa que falta é a minha assinatura, fica já hoje aqui dada. O senhor vai ter essa secção e vai tê-la só por uma razão. É em memória a todos os homens e mulheres que trabalharam nos caminhos de ferro de Portugal e que assim fazemos e prestamos-lhe memória, criando essa unidade aqui. Também gosto de vir aos bombeiros, porque gosto sempre de afirmar que este governo vê nos bombeiros voluntários o principal pilar da proteção civil. Não é o pilar dos incêndios. Os incêndios são 15 dias, ou um mês, ou dois meses. Mas é extremamente redutor pensarmos que os nossos bombeiros são únicos e exclusivamente apagadores de incêndios. Mentira! Os nossos bombeiros trabalham 365 dias por ano. 365 dias por ano a ajudar-nos a abrir a porta de casa, porque a chave ficou lá dentro. É verdade. Os bombeiros até isso fazem. A transportar-nos na emergência, na doença, a dar-nos afeto, a dar-nos carinho. Os nossos bombeiros são muito mais do que bombeiros. São seres humanos que nos protegem. São seres humanos que nos ajudam em todas as ocorrências que nós temos. E veja-se, o que é que uma Câmara Municipal faz quando tem um problema, qualquer tipo de problema, do seu concelho, a quem recorre habitualmente? Aos bombeiros. É o mais simples. Qualquer serviço do Estado a quem recorre, aos bombeiros, é o mais simples. Há uma estrada que está suja, a quem recorremos, é aos bombeiros. Eles vão, eles pegam na agulheta, limpam. E a maioria das vezes nunca são nem reconhecidos pelo seu trabalho, nem muito menos pagos pelo trabalho que desenvolveram.
Rádio Web, a primeira a informar.
Espaço agora para o desporto, precisamente para o futebol. O Cruxense é o novo líder da primeira distrital da Associação de Futebol de Santarém, fruto da vitória no campo do Amiense. Sofreu o primeiro Zaire caseiro e do empate do Riachense em Samora Correia. Os alvinegros, ainda assim, têm motivos para não se darem totalmente por infelizes, já que a igualdade surgiu em tempo de compensação. O conjunto achadrezado, esse, continua sem derrotas em casa. Ainda nesta jornada, nota positiva para o Fazendense e União de Tomar, que aproveitaram o fator casa diante do Pego e Mação, respectivamente. Elogios também para o Torres Novas, que bateu a União de Almeirim, continua inexistente fora de casa e somou o nono jogo seguido sem perder, precisamente, desde a chegada de Nando Costa. Na luta pela manutenção, os empregados venceram o Benavente e saíram da zona aflitiva, enquanto Oriense e Cartacho empataram-se no campo da Caridade. Assim, primeira divisão distrital, resultados da 15ª jornada, Samora Correia, Riachense, um empate a 3, Torres Novas, União de Almeirim, 1-0, Empregados do Comércio Benavente, 2-1, Amiense Cruxense, 1-3, Fazendense Pego, 1-0, Oriense Cartaxo, um empate a 0 e União Tomar Mação, 1-0. Classificação, a primeira é o Cruxense, 35 pontos, segundo Riachense, 34, terceiro Samara Correia, 28, quarto Amiense, 27, quinto Fazendense, 25, sexto União Tomar, com 24, sétimo Torres Novas, com 22, oitavo Mação e União de Almeirim, 21, décimos o Oriense e o Pego, 15, 15º, aliás, 15 pontos, 12º Empregados do Comércio, 13, 13º Cartaz, 11, 14º Penavente, 4, a próxima jornada, a 15 de janeiro, vai colocar frente a frente União de Almeirim e Samora Correia, Torres Novas, União de Tomar, Riachense, Empregados do Comércio, Benavente, Amiense, Cartaz, Fazendense, Cruxense, Oriense e Pego, Mação. Vamos para a nota do dia, no fecho das notícias, neste regresso em 2017, hoje com Sérgio Martins.
O ano de 2017 está a ser classificado a níveis internacional e nacional como o ano de todos os perigos, por motivos económicos e estratégicos. A subida das taxas de juros, da exagerada dívida portuguesa, a subida da inflação, a contínua queda do investimento e os problemas nas contas externas nacionais não auguram nada de bom e deixam antever novas medidas de austeridade. Clara Ferreira Alves escreve no Expresso de 7 de janeiro de 2017, cito: "Se os ventos da Europa deixarem de soprar a nosso favor, como acontecerá, estamos à mercê de uma miséria especulativa como nunca conhecemos." Fim de citação. O mesmo jornal informa que há vários ministros preocupados com 2017 e com a Europa, entre eles o ministro da Agricultura, Capola Santos, que diz, cito: "Se houver recessão na Europa, não há Santo António que nos valha." Fim de citação. Há que perguntar: o Médio Tejo, o Pinhal e Tomar estão conscientes destas ameaças? Quais as suas perspectivas futuras? Como se pretendem desenvolver? Está em discussão pública o Programa Nacional para a Coesão Territorial, que prepara uma estratégia de longo prazo para o interior. Que política têm os partidos para o desenvolvimento do Médio Tejo, do Pinhal e do Tomar e para o combate à pobreza? Como é que Tomar, o Pinhal e o Médio Tejo se estão a integrar no Programa Nacional e Regional de Coesão Territorial? Qual o papel que o Politécnico pode ter neste programa? Estas e outras questões deviam ser respondidas já e aprofundadas durante a campanha para as eleições autárquicas deste ano, mas não o serão. Nas próximas eleições autárquicas, votará menos de metade do eleitorado aqueles que ainda não entenderam que votam nesses conjuntos vazios que são os partidos políticos e os movimentos independentes. Esses conjuntos vazios prometerão a solução dos problemas e um futuro radioso sem terem a mínima noção da realidade nem possuírem políticas que efetivamente solucionem os problemas e tragam o desenvolvimento às regiões e aos concelhos. No caso de Tomar, onde os problemas são imensos e não se resolverão no imediato, as organizações políticas continuam a apresentar carências de gente preparada e ausência de ideias e de políticas. As organizações políticas em Tomar continuam a apostar na política das festas, do frango assado e das estátuas, o que demonstra de como foram incapazes de se reestruturar. Daí a pergunta: se elas não se conseguiram reestruturar, como é que serão capazes de reestruturar esta terra bendita que é Tomar?
Nota do dia com Sérgio Martins no fim das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.